Posso lembrar que te amei.
Eu não posso lembrar que te amei.
Eu preciso. É, hoje é o dia do compositor brasileiro, dia da cultura, dia de quem pensa a música. Então é por isso que a gente está com esses fundos musicais aí, né, Marcelo?
Conta que o tempo passou e que tudo entre nós.
Vendo o nosso grande, grande compositor brasileiro, Gilberto Martins. O Ado Júnior está aqui ligado com a gente. Obrigado, Ado, pela audiência. Raiber, conheci Raiber. Raiber é um cubano que está no Brasil, está em Cascavel há 7 meses. Ele é técnico em informática? É. E aí ele resolveu vir com um primo para Cascavel. O primo trabalha com alimentação, tem pizzaria. Vou encomendar uma pizza de vocês. Pizza cubana. Deve ser boa, né? O tempero cubano é muito bom. Então é isso. Boa sorte para você. Seja bem-vindo, Raiber, aqui em Cascavel e região. E ele tá gostando. Já tá falando bem o português, né? Apesar de que espanhol, portunhol, aí a gente mistura tudo e se entende, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para Zeli de Matos. Obrigada por você estar conosco, Zeli. A Margarete Fernandes, lá do Rio de Janeiro, dizendo bom dia para nós também. Muito obrigada. E ela fala que ela tinha problemas com ar-condicionado também. Resolveu fazer uma consulta com alergologista e deu certo e resolveu, que bom, hein? Rita Vale Gomes, também do Rio, o Rio de Janeiro aqui está em peso, bom dia, obrigada pela audiência, minha querida. Ademir, com a nossa querida Nancy, direto de João Pessoa, bom dia para vocês, ele diz aqui, tudo calmo, ventos calmos, temperatura de 29 graus e essa praia linda, maravilhosa aí na frente de vocês, né, Nancy e Ademir. Um beijo para vocês, então, aí da Paraíba. E muito obrigada pela audiência. Agora são 10 horas e 40 minutos.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
E hoje o CBN Melhor Idade está recebendo a doutora e médica, né, médica cirurgiã oncológica da UOPECAM, Mariana Thaís Ferreira Moreira, para a gente falar de Outubro Rosa. Obrigada por ter vindo, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Você já está há quanto tempo na UOPECAM, doutora?
7 anos.
Veio de onde?
Eu sou de Londrina, mas minha formação é toda em Curitiba.
E aí tá 7 anos aqui. O que que te trouxe para Cascavel?
Na verdade, foi um colega de residência que falou que a UOPECAM estava inaugurando um hospital novo, né, o de Moarama. Daí, inicialmente, achei que eles fossem pedir para eu entrar em Moarama, mas acabaram pedindo para eu entrar aqui em Cascavel.
E você gosta daqui?
Ah, me adaptei bem à cidade.
É boa, boa cidade, né? Doutora, como é que estão os casos de câncer de mama? Qual a detecção? Que estatísticas vocês têm de Cascavel? Vamos falar de UOPECAM, porque nós temos outros centros que também cuidam do câncer de mama, né? Mas não UOPECAM.
A gente está, mesmo com a pandemia, a gente continua fazendo bastante mamografia. A gente teve impacto maior no primeiro ano, porque as pessoas estavam bem mais reclusas, né? Mas daí depois com a vacina e também com o acesso maior à saúde, as pacientes voltaram a fazer os exames. O bom do hospital é que as pacientes elas podem agendar a mamografia lá no hospital para ser feita, mesmo sem ter um pedido médico. E o hospital também faz campanhas com as cidades próximas, né? Então, às vezes, aos sábados, vem um ônibus trazendo as mulheres de Marechal, de Missal e assim por diante. Então, também temos essas parcerias com as prefeituras, que é muito bom para as pacientes. Atualmente, a gente tem mais de 1.700 pacientes tratando de câncer de mama, tanto aqui e o Moarama, né? No hospital como um todo.
Considerável número, hein?
Sim. É que o câncer de mama é bem mais prevalente, né? São esperados 73 mil casos novos só para esse ano no Brasil. E as maiores incidências são Sudeste e Sul, né?
E tem uma resposta para isso? Aliás, tem uma quando você fala, né, de 73 mil,
isso,
né? E a incidência Sudeste e Sul,
O que caracteriza isso?
É o estilo, de vida. Fora que também tem o viés, que aqui a gente tem os mais centros de referência de tratamento. Então, acaba tendo pacientes que migram de outras regiões para cá, porque o tratamento é mais rápido também. Eu atendo, tem paciente que vem de Manaus para eu atender, tem paciente que vem de Pará, tem paciente que vem de Tocantins, porque a família saiu daqui para ir para lá, e lá o acesso é demorado, não consegue fazer os tratamentos, e daí eles acabam voltando. Até mesmo para o Paraguai, né? Tem bastante gente que vem do Paraguai para cá para tratamento. Mas é mais por causa do estilo de vida. Que aqui nós somos as regiões mais desenvolvidas, só que a gente tem daí mais hábitos sedentários, igual dos americanos, vamos dizer assim, né? Obesidade, sedentarismo, uma dieta ruim. Então, isso aumenta, tem um impacto de 30% quase na incidência, então é muito grande. Então, a gente deveria ter uma dieta balanceada, comer bastante fruta, verdura, evitar a carne vermelha, porque a gente acaba esquentando muita carne vermelha, o famoso churrasco, e isso vai produzir um monte de radical livre que pode causar câncer, não só câncer de mama, como câncer do intestino também, igual a gente tem. Aliás, a Pretagil e a Simone que estão tratando, né?
E temos muito, o índice de câncer de intestino também está aumentando?
Está aumentando, e também está aumentando em jovens, né? Até saiu um artigo por causa disso. Por quê? Porque esse estilo de vida também está ruim, estão começando a fumar cedo, ainda não temos dados sobre os pods, mas logo teremos dados, mas provavelmente eles vão ter um impacto negativo também na incidência de câncer, eles vão causar um aumento. Porque eles têm os mesmos produtos tóxicos que tem no cigarro. Então, provavelmente, eles vão ter um impacto no câncer. Mas é que a gente tem que esperar anos para poder falar. Não, é porque fumou o pod que deu esse câncer.
Já está se falando muito mal desse cigarro eletrônico, né?
Sim. Tem os que defendem que ajuda a largar o cigarro comum, mas o ideal seria não começar a fumar, né? A gente tinha que fazer campanhas para as crianças não se interessarem pelo cigarro. Seria mais efetivo. E não só isso, aqui a gente também tem, na região sul e sudeste, a gente tem uma incidência de uma síndrome genética também que predispõe ao câncer. Porque tinha um tropeiro que saía de São Paulo e ia para o Rio Grande do Sul levar gado e foi tendo filho no meio do caminho. Pior que é verdade. Foi uma tese de doutorado de uma geneticista de São Paulo. E ele é a síndrome genética, que é por causa de uma mutação de um gene que faz a célula não crescer demais, que é o que a gente chama supressor tumoral. Que o câncer é desequilíbrio de gene. É o gene que faz a célula crescer, porque o tumor quer crescer. E é o gene que faria ela parar de crescer, que não está funcionando direito. Então, a pessoa já nasce com esse gene que faria parar de crescer, já não funcionando direito. Então, ele vai ter uma predisposição a vários cânceres. E como o câncer de mama é o mais comum, então vai ser uma prevalência alta. Então, por isso que a gente acaba vendo casos em pacientes jovens também.
As mulheres que você atende, quantas pacientes você... Bom, você naturalmente sabe a idade delas. É um número grande, mas mais ou menos a média de idade.
É que a incidência ela aumenta a partir dos 50 anos, né? Mas hoje já é quase 5% dos casos de câncer de mama estão ocorrendo nos pacientes mais jovens. Até antes dos 40 anos. Por causa desse hábito de vida que, desde pequenas, as crianças hoje não brincam na rua igual a gente brincava, não. Né? Elas ficam mais no videogame. Então, não tem tanta atividade física. Daí os pais, na correria, não tem tempo de cortar as frutinhas e fazer a salada. E daí, então, vai já os hábitos alimentares. E quando você fuma, o seu filho fuma junto. Porque daí ele acaba inalando a fumaça. Então, de certa forma, também vai ter um impacto. E a poluição ambiental. Já tem cidades na China que a incidência de câncer de pulmão, que é totalmente relacionada ao tabagismo, aumentou, não porque as pessoas fumam, mas porque a poluição era muito alta. Então,
você sabe que tem uma vez eu fiz uma pauta em São Paulo mesmo, quantas pessoas morrem por ano por conta da poluição. É um número absurdo. Pessoa não fumante. Porque o índice de poluição em São Paulo é uma coisa absurda. Alto. Aqui em Cascavel a gente já tem poluição. Imagina uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Que o índice é altíssimo de carros e motos e tudo mais.
Sim, indústria,
né? Indústria, né? Em geral. Então a gente... eu não lembro quanto que eram. 5, 6 mil casos por ano. É alto, é alto. Inclusive um advogado que eu entrevistei na época me contou essa história. E foi feita uma campanha maravilhosa, enfim. Mas aí a campanha para tudo, né? Sim. Essas campanhas têm que ser permanentes, né, doutora?
Sim, por isso que o Outubro Rosa é efetivo. Porque desde que entrou, cada ano vai ganhando mais peso e bastante gente que abraça a causa. Só que a gente tem que lembrar que não é só em outubro que a gente tem que cuidar da nossa saúde.
Exatamente.
Até fiz um vídeo esses dias lembrando as mulheres que a gente tem que cuidar da saúde o ano inteiro. Não é só em outubro que você tem que fazer a dieta certinha, fazer atividade física, se conhecer, fazer o toque, ver se tem alguma coisa diferente na sua mama. Você tem que conhecer o normal para você ver quando tiver alterado para procurar o médico.
Exatamente.
E não adianta a gente querer cuidar de várias coisas que a gente quer abraçar o mundo, né? Cuidar do filho, do trabalho, da casa e do amigo e não cuidar da própria saúde. Então, primeiro a gente tem que se cuidar. Primeiro a gente tem que pôr a nossa máscara de oxigênio para depois a gente pôr a máscara no coleguinha do lado.
É verdade, você tem toda a razão. Se eu não vou conseguir fazer nada, nem trabalhar, nem, muito menos cuidar da família, se eu não estiver bem, né? Porque o bem maior é a saúde.
Sim. E a gente só lembra dela quando a gente tá doente.
Nem me fale. Essa semana, por conta do ar-condicionado que eu te falei, né? Eu falava assim, meu Deus, eu preciso estar bem. Isso foi, sei lá, quinta-feira, né? Eu falei assim, eu preciso estar bem, porque sábado eu tenho que estar na rádio. Daí você vê o quanto que a tua voz é importante, o quanto que é importante a tua garganta estar bem, porque sem ela você não trabalha, né?
Sim.
Você também, sem as suas mãos, se você não cuidar das suas mãos, como você vai operar?
Como que eu vou operar? Eu até me restringe a algumas atividades físicas que eu gostava de fazer, porque eu sei que eu tenho risco de me machucar, então eu não posso fazer.
Exatamente. Agora, quantos você opera por dia?
É que eu trato mais câncer de pele, então daí é um fluxo bem maior de paciente. Então eu opero bastante.
Câncer de pele, a incidência é alta também?
É o câncer mais incidente, né? Quase 30% dos tumores no Brasil são câncer de pele, não melanoma. Aqui a gente tem um monte de gente descendente de europeu e trabalhando no meio rural, construção civil, gari, carteiro... Tem até uma que era professora de educação física, porque antes era tudo ao ar livre, né? Agora que tá mais fechado, então tomou bastante sol.
Será que ela é a médica da minha amiga, que deve estar ouvindo a gente, a Nair?
Acho que sim.
Que operou, tinha uma pinta na perna, assim, na barriga da perna aqui.
Eu acho que sim.
Eu penso, parece que é a Mariana mesmo que ela me falou. Porque, aliás, ela te ama. Ela diz assim que você salvou a vida dela. Eu acho que foi você que operou ela.
Eu acho que foi sim.
Então, olha só, gente. Nós estamos aqui para falar do câncer de mama, sim. Mas é uma coisa que a gente precisa estar atento a essas pintas no corpo, né, Mariana?
Sim. Uma pintinha que é diferente das outras, que está crescendo, que está mudando de cor, começou a sangrar. Que você olha assim, ih, tá estranho, procura o médico. Nem que seja só pra ser uma olhadinha e falar, não, não é nada, é só envelhecimento mesmo da pele. Mas é melhor ter uma garantia, né?
Eu acho que isso aqui é envelhecimento da pele mesmo.
Aparentemente parece.
Mas, ó, todo mundo já tá se olhando aqui no estúdio, ó. Começou a falar de pinta, a gente tem que estar atento, né?
É igual falar de piolho, né?
Aí começa a falar de piolho já, né?
Já costa.
Eu tinha uma grande nas costas uma certa vez, não lembro quando é que foi. Aí o médico falou, vamos tirar. Daí tirou assim.
Mas essa semana veio um rapaz, um jovem, que ele teve Covid recentemente. Daí a médica levantou a blusa pra poder ouvir o pulmão dele, né? Fazer a ausculta. E ela viu duas pintas estranhas e encaminhou pra gente. Sorte que ele teve Covid, porque talvez possa ser um câncer, né? Eu já tirei as pintas e mandei pra biópsia. Mas então, eu até brinco, tem paciente que descobre que a gente vai tratar o câncer de pele e descobre que tá infartando, tá? Tem que fazer angioplastia. Então, às vezes, uma coisa leva a outra e acaba ajudando, né?
Salvando vida, né?
Sim.
Mas olha, presta atenção, a gente está aqui para falar de câncer de mama, sim, você tem que ir lá fazer a sua mamografia,
sim.
Mas cuidado geral, né, doutora Mariana?
É porque se você tiver uma dieta balanceada, atividade física e controlar o peso, você vai evitar não só vários tumores, mas também problemas cardíacos, né, problemas de circulação. Fora que vai ter um bem-estar maior, vai ficar mais disposta, diminui até a depressão.
Verdade.
E se cuidando, né? Olhando para o seu corpo, usando protetor, se hidratando bem, fazendo o autoexame no banho, passando hidratante. Já teve uma paciente, foi o marido que notou na hora da intimidade que tinha um nódulo e ela procurou o médico por causa disso. A gente tem que cuidar também de quem está próximo da gente,
exatamente,
né?
Exatamente.
E mamografia não dói mais, tá? Eu já fiz mamografia antes, nossa senhora, fiquei uma semana doendo que meu seio é grande. De agora eu fiz, no mesmo dia eu fui operar, normal, não teve dor, não teve nada. O nosso aparelho novo, que foram doações também, é muito bom, não dói nada.
Que maravilha. Valéria, vem pra cá, Valéria. Eu quero saber o seguinte, você tem pinta pra Mariana tirar? Já fez mamografia? Nossa querida Valéria, lá da Farmácia Estrela, que vem aqui para falar sobre o troco solidário. Quero entender isso, que é também, que é para o OPECAM, né? Pronto. Bom dia, Valéria.
Bom dia, Olga. Tudo bem?
Tudo bem, querida. Obrigada por você ter vindo aqui. E tá aí, como é que estão as pintas?
Tranquilo, já me olhei aqui inteirinha.
É.
Dá medo, né?
Dá medo. E a mamografia?
Eu nunca fiz mamografia. Eu tenho 35 anos, eu preciso, doutora?
Você teve casos de câncer na família? Teve,
sim,
né?
Teve.
Você falou que você tinha começado com 30 anos.
30 anos
antes do
bom
caso
saber,
da
olha. Eu já não sabia disso.
Viu? Então, vamos fazer uma mamografia.
Vamos fazer.
Agora, o que a gente quer saber também de você é sobre o troco solidário. Você sabe o que é, Mariana?
É, na hora de ir na farmácia, você, em vez de pegar o troco pra você, você acabar dando no cofre.
Agora, como é que funciona isso?
Então,
só ao vivo lá na farmácia?
Então, não. O nosso sistema, ele é direto no sistema. Ele não tem aquela caixinha que a gente coloca, moedinha, nada. Mas ele também só pode quando é feito...
Eu queria só ver se você pode mostrar a Valéria com essa câmera.
Mais pra cá?
Isso, vem mais pra cá um pouquinho. É, vem. Bem-vindo, vocês duas. Eu não tô conseguindo mudar a câmera lá.
Tá certo?
Aí, agora vai ter que dar, né? Agora aparece todo mundo. Ah, agora vai dar. Então, fala, Valéria.
Ele é direto no sistema, mas ele só pode ser feito com os clientes que é pago em dinheiro, né? Então, ele é convidado com o troco que seria dado para ele. Ele pode destinar uma parte. Um centavo, dois centavos,
então, peraí,
dois reais.
A farmácia vai lá me entregar o remédio lá em casa. Mas eu pago no cartão.
Não dá.
Daí não dá.
Isso.
Só no dinheiro.
E é só na farmácia.
Ah,
não é na hora da
teleentrega.
Da teleentrega, não. Tem que ser na farmácia. Você entrega o seu dinheiro e teria um troco de R$5. A gente vai convidá-los,
lógico,
né?
Lógico, se o cliente quer participar ou
isso,
não.
Não precisa doar os R$5, pode ser 10 centavos, a gente devolve os R$4,90, né? E vai gerar um comprovante para você da doação, tá? Então, é dessa forma,
e
toda automatizada.
E até agora, vocês já conseguiram boas doações?
Conseguimos, inclusive ontem nós fizemos a entrega de um cheque no valor de R$6.312,42.
Olha que
tá?
Beleza.
Desses últimos 3 meses, né? Então, inclusive, quero agradecer, né, todos os nossos clientes e os colaboradores que
vai
também
continuar.
Se empenharam. Vai continuar. A cada 3 meses nós entregamos. Então, de outubro até dezembro, e daí janeiro, a gente também já vem aqui e já mostra a quantidade de valor
que
foi. Ai, que bom.
Então, campanha permanente.
Exatamente. A cada 3 meses.
Troco solidário, doutora. Que bom, né?
Ótimo. Faz diferença.
Faz toda a diferença.
Faz. É aquilo. São entidades que vivem de doações, que precisam, como a PAI, o OPECAM, né? Precisam de gente que... tenha esse espírito de solidariedade, né?
Inclusive, a gente teve o prazer ontem, eu tive, junto com a Regina, lá da Farmácia da Estrela, em comparecer até a OPECAM, que teve a inauguração da UTI pediátrica, coisa mais linda, e a gente pôde ver esse valor para o que ele é destinado, né? E a gente viu qual é a importância disso, né? Então, a gente quer convidar todo mundo que vai até a farmácia, que doa um pouquinho que seja, que vai estar fazendo parte desse projeto maravilhoso, né?
É, aquela história, né? Eu sou mais feliz pelo fato de poder ajudar do que ter de pedir. Sempre, né?
Exatamente.
É mais interessante a gente ter para ajudar do que precisar pedir.
Uhum.
E você que não foi ainda na farmácia, vá lá, ajuda com esse troco, ó, já deu 6.000 e pouco aí.
Exatamente.
Né, doutora? Vamos ajudar o próximo?
Sim.
Deus dá em dobro, de volta.
Amém.
Amém, amém, amém. Principalmente em saúde, né?
Com certeza, que é o que a gente precisa, né? O resto a gente corre atrás.
É, corre o dia inteiro, feito doido, reclama, mas corre, né?
Exatamente.
Muito obrigada por ter vindo, doutora. Bom final de semana.
Obrigada, bom final de semana a todos. E obrigada pelo convite.
Até uma próxima.
Até.
Obrigada, Valéria.
Obrigada. Olga, quero aproveitar, porque não deixa de ser o nosso clube da melhor idade, né? Terça-feira, dia 10, o dia do nosso baile.
Eu tenho que ir lá dançar?
Tem que ir lá dançar, né?
Ai, meu Deus, temos que dançar. Olha, ontem
atividade
uma amiga,
física,
uma amiga me falou, a minha mãe foi no bailão quinta-feira, não mora aqui, mora numa outra cidade. Falou assim, eu falei, que idade tem a mãe? 89. Ela vai dançar toda quinta-feira. Que falei, beleza. Deixa, ela não tá linda, maravilhosa, saudável?
Exatamente.
Porque Sim. Dançar é um excelente exercício, né, doutora?
É exercício, faz bem pra alma, né?
Quem sabe arruma um namorado.
Quem sabe?
E pronto.
Só um paquera, só um flerte um já ajuda.
Né? Já ajuda, é porque namorado às vezes dá muito trabalho, né? Então deixa só uma paquerinha assim. Tchau, meninas.
Tchau, Olga, obrigada.
Ah, peraí, o bailão é no Parque São Paulo, né?
Isso, é lá no Salão Comunitário do Parque São Paulo.
Que horário?
Anexo ao Parque Tarquínio, das 14h30 da tarde.
Das 14h30, eu vou Isso. Lá dar beijo no 6, beijo.
Beijo.
Tem almoço também, né?
Tem almoço, é o dia todo.
É o dia todo.
Mas o baile começa às 2h, mas é desde as 9h, tá?
Isso, até então. Agora são 10h50, 11 horas já.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, Lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.